partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir
a porta da tua casa.
Olá! Mais uma vez estamos invadindo a sua casa, o seu trabalho, escola, barco, ônibus, onde você estiver com rádio ligado no Escola Brasil.
E nós iniciamos o programa com uma pergunta. Sabe qual é o plural da palavra beija-flor?
E o plural de guarda civil? Corre, corre, tico-tico, estrela do mar. Você tem dúvidas na hora de falar ou escrever?
A ouvinte Isabel Gomes da Silva, de Nova Monte Verde, no Mato Grosso, também. Ela escreveu uma carta pedindo para a gente explicar como é feito o plural dessas palavras.
Isabel, aguarde, porque na dica de português de hoje você vai saber, viu?
Hoje nós também vamos ter mais um exemplo de que para melhorar a educação é preciso primeiro valorizar quem ensina.
E ainda vamos apresentar uma rádio do município de União no Sul, no norte de Mato Grosso, que caiu na rede de rádios retransmissoras do Escola Brasil.
Você, radialista, pode seguir o exemplo. Você não vai gastar um único centavo para retransmitir este programa que só fala de educação.
Agora aguenta aí, porque...
Eu tenho tanta coisa para dizer e gostaria que chegasse até você. Por isso que eu lhe peço, por favor, não desligue o rádio.
Isso, muito bem, DJ. Não desligue o rádio e nem mude de estação, porque só vamos pro intervalo e voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Veste a calça Saint-Tropez que deixa um big.
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV, assim, super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso! Estude em silêncio. Dica do...
Escola Brasil.
Educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental.
Valorizar o professor é fundamental para a qualidade da educação.
Segunda-feira, a gente contou para você a experiência da Prefeitura de Diamante do Sul, no Paraná, que criou um plano de cargos e salários e investiu na formação dos professores.
Bem, agora nós vamos conhecer um outro exemplo de como é possível melhorar o ensino a partir da valorização do professor.
A iniciativa vem de Pernambuco, é o Procentro, o Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino Experimental.
Os centros experimentais são escolas de ensino médio em tempo integral, mantidas pelo Estado em parceria com a iniciativa privada.
São 20 centros experimentais no estado de Pernambuco. Todos têm laboratórios, bibliotecas.
Mas um dos segredos do sucesso do Procentro está numa equipe motivada e bem remunerada.
A professora Marilene Montarroios, gerente do Procentro, explica como isso é feito.
Nos dois primeiros anos, através de parceria com a empresa privada, nós conseguimos institucionalizar uma gratificação que nós chamamos hoje de gratificação de localização especial, que era exatamente, por exemplo, se o professor ganhasse R$1.000, ele ganharia mais R$1.250, mas não era só porque ele daria as suas aulas, mas também porque ele teria que capacitar também outros professores para os próximos centros, como também ele teria que produzir material didático.
Para receber essa gratificação, o professor precisa cumprir alguns pré-requisitos, como, por exemplo, ser especializado na disciplina que leciona e assumir o compromisso de se dedicar exclusivamente ao Procentro.
E como a iniciativa deu resultados, os investimentos não param por aí. Ouve só.
Ao término dessa experiência, Nós já estávamos começando também com bônus por desempenho, que significa 30% em cima justamente da bolsa de localização especial que ele tem.
Mas para fazer jus ao bônus no fim do ano, o professor tem de mostrar serviço. Ele precisa atingir as metas definidas pela escola e passar pela avaliação dos alunos e da comunidade.
Achou interessante? Então que tal ouvir a opinião de alguém que trabalha com um desses centros?
A repórter Ana Cláudia Costa tem mais informações. É com você, Ana.
Olá, ouvintes do Escola Brasil. Agora a gente vai conversar com a professora Ladijane, que dá aulas no Centro de Ensino Experimental de Bezerros. Então, professora, tudo bem?
Tudo ótimo, tudo bem.
A senhora que já trabalhou em outras escolas, qual é a diferença de se trabalhar no Procentro?
É, em relação a essa comparação de onde a gente estava para a nossa realidade agora, a gente percebe que aqui a gente se sente valorizado porque a gente tem uma mesma unidade de trabalho, todos têm o mesmo foco. Então isso faz com que a gente saiba que a gente está caminhando junto.
Bem, professora, essa valorização passa só pelo lado financeiro?
Eu acho que tem, assim, dois focos que o Procentro deixa bem claro. Essa valorização do profissional financeira e a formação continuada. E também o espaço onde a gente está inserido, o espaço também é educativo, né? Com laboratórios equipados, com bibliotecas, né? O espaço físico, ele já nos ajuda.
E no fim das contas, dá para notar o resultado aí de todo esse trabalho na aprendizagem dos alunos, né, professora?
Se o professor está motivado, valorizado, automaticamente isso chega ao aluno.
Uhum.
E essa valorização, ela começa com a preocupação que o Procentro tem da formação pedagógica da gente. Então, a gente se sente valorizado porque a gente se sente também cuidado.
Uhum.
E isso dá um retorno, sem dúvida nenhuma, para a aprendizagem do aluno.
Tanto é, gente, que no ano passado os alunos do Procentro tiveram média maior do que a média nacional no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Professora Ladijane, olha, obrigada pela entrevista.
A gente aqui agradece e uma boa sorte para vocês.
Para vocês também, hein? Um abraço.
Até mais.
Tá certo, Ana. Obrigada, viu?
Nada, um abraço.
E aí, gostou de conhecer a experiência do Procentro?
Quem quiser saber mais sobre o programa pode visitar o site aí, anota aí, www.procentro.net.
Vou repetir, www.procentro.net. Dourado, Arraia, Grumatá, Biracara, Jaturana, Piracanjuba. Esses são alguns dos peixes do Rio Araguaia.
E tem o peixe mulher, o feminino de peixe boi.
Aliás, eu acho esse feminino muito curioso, né? Porque a maioria das pessoas pensa que o feminino de peixe boi é peixe boi fêmea ou peixe vaca.
Mas é peixe mulher mesmo, viu, gente? Vale lembrar que o peixe boi, apesar do nome, não é um peixe, sim um mamífero aquático. E por falar em peixe, sabe quais são os maiores do Brasil?
Os maiores peixes de água doce são o pirarucu e a piraíba, considerados também dois dos maiores peixes do mundo.
Tanto o pirarucu quanto a piraíba chegam a medir 2,5 metros e podem pesar até 200 quilos. Eles vivem principalmente nos rios da região amazônica.
Entre os peixes de água salgada, ou seja, aqueles que vivem no mar, um dos maiores, né, o maior deles, é o tubarão-baleia, com 12 metros e 12 mil quilos. É tão pesado quanto um ônibus cheio de gente.
E tem ainda o agulhão negro, com 3 metros e meio e mais de 600 quilos. O terceiro maior é o peixe mero, que pode medir até 2 metros e pesar até 400 quilos.
Mas, infelizmente, alguns desses grandalhões dos rios e mares estão na lista de animais ameaçados de extinção divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente. O pirarucu é um deles.
Para diminuir o problema, a pesca do pirarucu é proibida por lei em qualquer época do ano em algumas regiões da Amazônia.
Em homenagem aos pescadores conscientes da importância dos peixes, sejam eles grandes ou pequenos, você ouve agora a música Canoa, Canoa.
Canoa, canoa desce no meio do rio, Araguaia desce no meio da noite, a alta da floresta. Levando a solidão e a coragem dos homens que são a paz.
Você ouviu Canoa Canoa com o grupo Boca Livre. A composição é de Nelson Ângelo e Fernando Bran.
Show do rádio, tô na rede.
A rede de rádios pela educação só cresce. Já temos mais de 60 emissoras parceiras transmitindo aí voluntariamente o Escola Brasil.
Além de levar o nosso programa ao ar sem custo, as emissoras parceiras podem veicular propagandas ou anúncios locais nos três intervalos do programa.
E o repórter Caio Darcanchi apresenta agora uma rádio do município de União Sul, no norte de Mato Grosso, que retransmite Escola Brasil. Caio.
Escuta aí, Cadu. Radialista Alexandre Alves, da rádio comunitária Unisul FM, está transmitindo Escola Brasil desde março. Não é isso, Alexandre? Tudo bem?
Tudo bem, Caio. É exatamente isso. A nossa rádio começou a transmitir o programa depois que recebemos uma proposta de parceria aí de vocês. Naquela época, entramos na página do Escola Brasil na internet para verificar o conteúdo. E gostamos muito, porque o programa mostra ações em várias partes do Brasil que servem como exemplo para melhorar a educação.
Poxa, obrigado. Eu agradeço em nome de toda a nossa equipe. Alexandre, além de transmitir o Escola Brasil, a Rádio Unisul realiza outras ações para melhorar a educação do município. Conta pra gente como é que é isso, por favor.
Em maio, fizemos uma parceria com a Escola Estadual Ivaldino Frâncio e realizamos uma espécie de gincana da sabedoria com os alunos da escola. Funcionou assim: a rádio instalou um estúdio móvel no pátio da escola e durante duas semanas os estudantes participaram de um jogo de perguntas e respostas. Esse jogo foi transmitido ao vivo na rádio para toda a cidade. Vários alunos participaram respondendo perguntas de diversas matérias, como português, ciências, matemática, conhecimentos gerais.
Que barato, e portanto tá aí uma sugestão super bacana para outras rádios que retransmitem o Escola Brasil. Parabéns e sejam bem-vindos ao...
Escola Brasil!
Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação.
Obrigado a toda a equipe do Escola Brasil e para você.
Obrigado. Cadu, é com você.
Obrigado, Caio.
E você, radialista, que tal falar de educação na sua rádio, hein? Você pode começar retransmitindo o Escola Brasil. Então conheça a nossa página na internet. Anote aí o endereço www.escolabrasil.org.br.
Lá você também pode fazer comentários, mandar sugestões. Então vou repetir, olha, www.escolabrasil.org.br.
Dicas de português.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir
a porta da tua casa, te der um beijo e partir.
Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
E aí, descobriu como é o plural de beija-flor?
E de guarda civil, tico-tico, corre-corre e estrela do mar.
Olha, e também que tal saber o plural de peixe-boi?
A ouvinte Isabel Gomes da Silva, que mora em Nova Monte Verde, no Mato Grosso, escreveu uma carta para a Escola Brasil dizendo assim: sempre admirei o programa de vocês, pois aprendo muito. Não gosto de perder nenhum minuto do Escola Brasil.
Que bom, né? Muito obrigado, viu? Mas a Isabel, entre outras coisas, quer saber o plural de palavras compostas, como beija-flor, guarda civil, tico-tico, corre-corre, estrela do mar.
Quem vai responder é a professora de português Beatriz de Castro. Primeiro ela explica as regras gerais para o plural de palavras compostas.
Normalmente as palavras compostas, elas são formadas por substantivos, adjetivos, pronomes, numerais. E essas palavras geralmente vão para o plural, tá? Então digamos que você fale de uma couve-flor. Couve é um substantivo, flor é um substantivo. Como é que eu vou fazer o plural? Couves, flores. Então, tente pensar assim, coloque no plural as palavras que vão para o plural normalmente quando elas estão sozinhas.
Isabel, a professora também falou sobre cada uma das palavras que você pediu. Olha aí, primeiro beija-flor.
O que acontece com beija-flor? Beija é um verbo, é do verbo beijar. Verbo, eu não vou pôr no plural. Agora, flor é um substantivo. Quando você diz que ganhou uma flor ou você ganhou duas flores, flor vai para o plural. Então, quando você junta duas, você deixa o beija no singular e você coloca o flores no plural. O flor no plural, beija, flores.
Agora vamos entender como fazer o plural da palavra composta guarda civil.
Os dois vão para o plural, guardas civis. Porque daí a palavra guarda, nesse caso, é só um substantivo. Agora, quando você vai falar de guarda-roupa, Esse guarda aí não é aquele soldado. Esse guarda aí é do verbo guardar. E verbo, como eu te falei do beija também, não vai para o plural. Então, o que, que você vai fazer com guarda-roupa? Você vai deixar o guarda no singular e vai passar o roupa para o plural. Guarda-roupas.
E tico-tico, corre-corre, como escrever o plural?
Quando você tem palavras repetidas, só a segunda vai para o plural. Então, você vai dizer os tico-ticos. Os corre-corre.
Por último, a professora explicou como é o plural de Estrela do Mar, especialmente para você, Isabel Gomes da Silva, de Nova Monte Verde, no Mato Grosso.
E o último exemplo que você deu, Isabel, que é Estrelas do Mar, você vai só colocar estrelas no plural, porque você tem uma preposição depois. Aí você não coloca no plural o restante da palavra, só a primeira palavra, Estrelas do Mar. Espero que eu tenha ajudado você, Isabel.
Ajudou a Isabel e muito mais gente que tinha as mesmas dúvidas, viu, professora Beatriz de Castro?
E o plural de peixe-boi, hein? Bem, esse não faz parte de nenhuma das regras que a professora Beatriz explicou. O plural é peixes-boi, porque a segunda palavra, boi, explica que tipo de peixe é.
Mas os gramáticos modernos também aceitam peixes-bois.
E você aí do outro lado, também tem alguma dúvida de português? Escreva pra gente, ajude a fazer este programa que é mais seu do que nós.
Anota o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Depois do intervalo chega o Matuto, até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Quem puder ser bom que seja sempre cada vez melhor.
Olá, aqui é a Daniela Mercury. Como embaixadora do Unicef, vim falar com vocês, pais, mães, professores, responsáveis pela educação de nossas crianças e adolescentes. Uma palavra amiga, um carinho ou uma conversa séria são as melhores opções para educar meninos e meninas. Nenhuma agressão física, nem mesmo as palmadas, podem ser usadas para educar uma criança. Pode não parecer, mas a violência dentro de casa leva a violência para as ruas e para o mundo.
Você pode ajudar a acabar com a violência contra as crianças. Se souber de algum caso, dê apoio à criança, oriente a família ou denuncie. É só ligar para o número 100. A ligação é gratuita. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Copo de leite, olha comigo ninguém pode, olha o bico de papagaio, espirradeira. Oi, Cadu.
Ô, menino.
Cadu, não. Ô, vai uma espirradeira aí, Cadu.
Não, obrigado.
Ah?
Não, deixa eu adivinhar. Você agora tá vendendo as plantas da Fazenda Matinha, é?
Não, é isso não, Cadu.
Não, né?
Eu trouxe essas plantinhas aqui lá do hospital.
Trouxe as plantas de um hospital?
Aquelas...
Como assim?
Não, só, eu vou explicar pra vocês, André, é o seguinte... Elas estavam passando mal e eu resolvi levar para o médico dar uma olhadinha nelas.
Xiii, Sandra, eu acho que o Matuto endoidou de vez, viu?
Eu também acho, mas é melhor a gente não contrariar, né?
Uhum.
Ô, Matuto, e o que as plantinhas tinham, hein?
Qual era o problema das plantinhas aí?
Vocês dois acreditaram mesmo que eu levei as plantas pra consultar no hospital? Eu tava brincando, gente, que isso?
Depois ele não gosta que a gente ri e brinca com ele aqui, né, mano?
Afinal,
onde é que você arrumou essas plantas, vai?
Cadu, é o seguinte, metade da brincadeira é verdade, viu?
Ah.
Eu realmente tô trazendo essas plantas aqui do hospital.
Ah, tá.
Eu fui levar pra um médico amigo meu, sabe o que é isso? Ele queria alertar os pacientes contra o perigo que é quando alguém, por um acaso, coloca uma folha dessas plantas na boca. Pronto.
Ah, ideia, que elas são tóxicas, não é? Fazem mal pro nosso organismo, principalmente pras crianças, que se colocarem alguma dessas folhinhas aí na boca, podem ficar doentes e até morrer.
É esse negócio que você falou aí mesmo, Sandrinha.
Tóxicas.
É, exatamente. Foi isso que o doutor falou, Sandrinha. Ele disse que os problemas que as plantas tóxicas se causam no organismo das pessoas são desde cólicas, irritações, dor de barriga, né? Cólicas, dor de barriga. Irritações na pele, queimaduras, vômito e agora, presta atenção, até a morte, menino.
Isso é sério, viu? Olha, essas plantas são bem comuns, né?
É.
Pois é, eu mesmo tenho um vizinho que tem na casa dele uma planta comigo, ninguém pode. E ele diz que ela espanta o mal-olhado.
Só que além do mal-olhado, ela pode também espantar a saúde da meninada, viu?
Por isso é importante conhecer as plantas venenosas pelo nome e características delas.
Igual essa aqui, ó, copo de leite aqui, ó. Com essa flor branca assim, que parece um copo, sabe?
É bonita, né?
Se alguém engolir, pode ter enjoo, diarreia, dificuldade de engolir depois, né? Farta de ar, né? E por isso que é sempre bom não deixar a meninada colocar a planta na boca ou usar como brinquedo, viu, Cador?
Pois é, e se for preparar um chá, por exemplo, só use uma planta que você conhece e sabe que não faz mal, né?
Exato. Ô, Sandrinha, presta atenção aqui, Cador, você tem razão que você falou, viu?
É, né?
E se por acaso acontecesse um acidente, assim, de uma criança ou alguém, por engano, comer essa folha ou tomar um chá de uma planta tóxica, viu? Procure na mesma hora o médico, viu?
É, isso.
E guarde a planta para identificação, que isso ajuda a tratar e a curar a pessoa da intoxicação. Ô, Sandrinha, antes de você falar, deixa eu explicar um negocinho pra você. Algumas plantas que são conhecidas por mais de um nome, viu?
É, a Comigo Ninguém Pode, por exemplo, é conhecida também como a Ninga do Pará, sabia?
É.
A Bico de Papagaio também é chamada Rabo de Arara ou Papagaio. E a Espirradeira pode ser encontrada com o nome de Oleandro ou Louro Rosa.
Uai, Sandrinha, eu não sabia que você sabia, não?
Ah, mãe, tá achando o quê?
Ah, beleza. Ô, gente, vocês ouviram direitinho aí? A Sandrinha explicou direitinho aí, ó. Então, assim, vamos tomar cuidado, viu? Porque a saúde é coisa muito séria.
Isso mesmo, Marco. Mas, escuta, e agora? O que você vai fazer com essas plantas aqui?
Eu vou levar todas elas de volta pra fazenda.
Ah, tá.
Vou colocar no ar, porque é pra meninada assim não alcançar, né, Cadu?
Vai fazer uns jardins suspensos da matinha.
Não, eu vou ensinar pra eles que elas são venenosas,
isso.
Sabe o que é?
Isso.
E de vez em quando, os meus sobrinhos e os coleguinhas deles estão por lá e já viu como é que é, né? Tem que ter cuidado, né, demais da conta, porque, como diz a moda...
Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel.
É cruel, menino, mas olha, eu tô vazando na braquiária. Eu te abracei, gente!
Tchau, Matuto! E continue com a gente, porque depois do intervalo vamos ler algumas cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. Ande e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Retransmita o Escola Brasil. Faça como o radialista Alexandre Alves, que você ouviu hoje durante o programa. A rádio dele, a Unisul FM do Mato Grosso, está retransmitindo o Escola Brasil desde março desse ano.
Ou faça como a rádio Araripe FM, gente, lá de Araripe, no estado do Ceará, que também retransmite o Escola Brasil. Vou mandar um beijo especial lá para todo mundo, em especial para o Edivaldo e todo mundo de Araripe. Um
abraço, Edivaldo. Viu? É facinho. Agora, Sandra, eu tô com uma carta aqui que veio de Santa Terezinha, de Goiás. da Gislene Nunes dos Santos. Gostou do envelope enfeitadinho?
Oi, Gislene.
Olha quanto desenho aqui.
Olha, pois tem um desenho de uma mulher aí.
Ela fala assim: olá, meus amores do Escola Brasil, quero parabenizá-los pela volta do mesmo. Eu só queria dizer que é a terceira carta que eu escrevo, eu espero ser atendida. A parte do programa que eu mais gosto quando ele começa, a parte que eu não gosto é porque é muito curta a duração dele. Né? Ouço o programa através da Rádio Nacional de Brasília, obrigado. Fala assim: a voz do Cadu é linda. Um beijo para todos da equipe. Quero ganhar o calendário, tudo bem, você vai ganhar, que inclusive o calendário vale até julho de 2008, viu? E aí ela fala: desculpe-me pelos desenhos e caligrafia. Olha que letra linda, os desenhos lindos. Vou desculpar nada, Gislene.
Que
manda mais.
Que desenho lindo.
Por favor, viu,
será
querida?
Será que é ela aí? Ela desenhou ela mesma, hein?
Eu não sei se ela desenhou ela mesma, mas ela fez um desenho muito bonito. E, assim, de uma mulher, né, pensativa, pode ser que seja ela, assim, pensando enquanto ouve o programa, desenhou um cachorrinho aqui também. Será que esse cachorrinho é seu, hein, Gislene? Você pode escrever agora contando quem são os desenhos aqui.
Agora você descreve a carta.
Isso. É, aqui atrás ela escreveu também um bocado de coisa. Jesus Cristo mora em meu coração, a fé não tem fronteiras, Cadu, Sandra e Matuto, tudo dentro de coraçõezinhos. Obrigado, viu, Gislene?
Beijo, Gislene.
Se um dia você se lembrar, escreva a carta pra mim, bote logo no correio.
É, que tal você seguir o conselho desta música aí? Escrever uma carta pra mim, ou pra Sandra, pro Matuto, enfim, pro Escola Brasil.
Escreva e coloque logo no correio. Faça isso, como a Isabel Gomes da Silva, de Nova Monte Verde, no Mato Grosso, que ajudou a fazer a dica de português desta quarta.
Por causa da carta dela, você aprendeu que o plural de beija-flor é beija-flores, porque beija é um verbo.
Falando em beija-flor, um beijo pra todo mundo, porque não temos mais tempo.
Até amanhã, pessoal.
Tchau. Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.